Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre fake news. Estamos falando aqui com dois jornalistas, né? A Marildo Rites e o nosso amigo Gustavo. Daqui a pouco também outros convidados nossos vão chegar aqui no nosso estúdio, mas vamos falar agora, como foi anunciado, com o Dr. Arthur Mendonça Rolos, que é do Escritório de Advocacia Alberto Rolos Advogados e Associados, especializado em Direito Eleitoral. Dr. Arthur, o senhor me escuta?
Escuto. Bom dia, padre. Bom dia também aos demais integrantes da mesa.
Muito bem, estamos falando sobre fake news. O seu escritório é especializado em direito eleitoral e há uma preocupação grande neste ano, sobretudo em relação ao pleito que está se desenrolando, né, e vai culminar com as eleições em várias esferas do país. Qual é a sua visão para esta temática de como trabalhar para que as fake news não prejudiquem tanto o processo eleitoral, sendo que pode prejudicar, sobretudo, pessoas concretas, digamos, os candidatos, por exemplo?
Bom, padre, o que acontece é que, por exemplo, o Facebook já está tomando medidas para verificação de notícias, e isso é muito bom. O Tribunal Superior Eleitoral já criou um grupo para o tema, mas a gente infelizmente tem certeza absoluta que, não obstante esses esforços, essa questão das fake news vai continuar permeando e prejudicando as eleições. Eu acho que oportunidades como essa de falar com a população são muito importantes, porque infelizmente todos nós compartilhamos às vezes notícias no Facebook só olhando a manchete. Esse é um dos perigos, porque às vezes a manchete é falsa. Então, a recomendação para todo mundo que está nos ouvindo é tomar um cuidado redobrado na divulgação de notícias, sobretudo de políticos, para ver se a fonte é confiável, para ver se a notícia é atualizada. Como eu disse, o Facebook também está tomando medidas para evitar que notícias falsas sejam disseminadas. Mas em relação às providências quanto aos candidatos, a gente tem como identificar, padre, o que as pessoas muitas vezes acham que elas estão anônimas na internet, mas sim, a gente já, desde as eleições passadas, a gente consegue identificar o IP e responsabilizar a pessoa. Às vezes a responsabilização ela acontece um ou dois anos depois, mas a penalidade chega.
Agora, o senhor, claro, já de certa forma respondeu, porque disse que essa penalidade chega. Porém, a gente sabe que, como a grande massa que usa estes meios, sobretudo o Facebook, não tem, talvez, vamos usar a palavra, capacidade de identificar, né? Como responsabilizar uma massa tão grande, né? Porque essas notícias se proliferam. Às vezes eu tenho amigos, né? Eu estava comentando aqui com os colegas jornalistas, que eu tenho amigos que vão repetindo, e às vezes nos meus grupos se repete, assim, às vezes sobra eu e mais um outro que não repete. Como responsabilizar uma gama tão grande de pessoas a partir de notícias falsas?
O que a gente consegue, padre, é tirar a notícia principal. Então, isso já vem desde a eleição passada. Às vezes uma notícia ela tem 1.000 compartilhamentos, 1.500 compartilhamentos, aí a gente vai na fonte da notícia. Quando a gente tira a fonte da notícia, todos esses compartilhamentos automaticamente caem. Então é isso que a gente tem feito, porque se a gente fosse responsabilizar um por um, seria enxugar gelo. Então a gente vai naquelas fontes da notícia, vai inclusive com responsabilidade criminal. Normalmente isso está identificado algum outro candidato. Quando está identificado algum outro candidato, isso aí pode configurar abuso dos meios de comunicação social, caçar inclusive o candidato beneficiado. Então são essas providências que a gente toma. A gente não vai em cima de cada um que compartilha, a gente vai em cima da fonte da notícia, e ao cair o compartilhamento, caem todas as notícias repetidas nas respectivas páginas das pessoas.
Agora, uma pessoa que repete, digamos eu, por exemplo, que repito uma notícia, se a pessoa que foi prejudicada realmente quiser entrar com uma ação contra mim, pode fazer isso?
É possível, sim. Não pode ter calúnia, injúria e difamação. Às vezes a notícia é uma notícia injuriosa, uma notícia que calunia. Então, pode haver a responsabilização pessoal. A gente precisa tomar cuidado quando a gente reproduz uma notícia para não causar prejuízo a outra pessoa, né? Então, esses compartilhamentos de notícias falsas, eu lembro uma vez, padre, que aconteceu aqui em São Paulo, na cidade do Guarujá, de compartilhamento de uma notícia de que uma determinada pessoa havia cometido um crime. Por força disso, essa notícia acabou viralizando e a pessoa alvo da notícia, que não era verdadeira, foi inclusive morta pela população. Então, tem que tomar cuidado com isso. Hoje em dia as pessoas checam poucas informações e tem uma linha de ódio, muitas vezes acabam tomando medidas com as próprias mãos. Então, quem compartilha também pode ser responsabilizado. Precisa tomar muito cuidado com compartilhamento de notícias falsas, verificar se a notícia é atual, como eu disse. Às vezes as pessoas compartilham notícias de 3-4 anos atrás, que não tem mais nenhum sentido compartilhar. Tem que checar antes de sair compartilhando por aí.
Em relação aos sites especializados, estes grupos que durante esse período, sobretudo de pleito eleitoral, se organizam para denigrir a imagem de outros candidatos. A eleição passada tinha uns grupos bem caprichados, né? Que fizeram pintar e bordaram com algumas pessoas. Como a Justiça Eleitoral, o senhor que está ligado aí no escritório especializado nessa área, como a Justiça Eleitoral pretende trabalhar esse ano para realmente combater esses grupos que às vezes são ligados até a partidos com desejo de denigrir outros partidos e candidatos também?
A gente consegue identificar, padre, esses grupos, né? Os responsáveis pelos grupos. Então a gente vai em cima dos responsáveis, e aí vai em cima desses responsáveis com ações de indenização, com ações criminais. Eu tenho ações de indenização da última campanha que ainda estão rodando, né? As ações ainda estão tramitando. Então, as coisas continuam mesmo depois da eleição. A gente toma medida imediata durante a eleição, tem o direito de resposta assegurado pela legislação eleitoral. É possível conseguir o direito de resposta na própria página do movimento. A gente consegue ações de indenização, consegue responsabilidade criminal e consegue tirar notícia falsa do ar.
Certo. Agora deixa eu pegar aqui um caminho paralelo, mas não contrário, né? Os nossos amigos jornalistas aqui falaram que as empresas têm seus interesses, obviamente, têm, digamos, suas linhas, né? Claro, de anúncio, melhor dizendo. E nestas linhas de anúncio, às vezes, tem-se uma preferência, pensamos na questão eleitoral, tem-se uma preferência por determinado candidato, isso e aquilo, por determinada linha, que às vezes não chega a dar ao outro, que supostamente não tem a mesma linha, as mesmas oportunidades. Esta questão, a Justiça Eleitoral tem como ajudar numa reflexão mais profunda, inclusive em termos de lei, para fazer com que as empresas de comunicação sejam mais isentas possível? Embora a gente viva num país livre, democrático, a gente tem direito à opinião e tudo mais, mas tem como fazer com que a empresa de comunicação, para que ela não se torne uma empresa também que acabe de maneira subliminar fazendo surgir fake news, para que ela realmente seja mais isenta possível?
Padre, tem uma figura no direito eleitoral que é o abuso dos meios de comunicação social. Então, se um meio de comunicação social for deliberadamente colocado a serviço de uma campanha eleitoral, seja para alavancar essa campanha, seja para prejudicar as campanhas dos adversários, isso é uma conduta gravíssima, uma conduta seríssima que leva à cassação do registro da candidatura do candidato beneficiado. Então, a gente já tem um histórico aí de jornais que no ano da eleição só ficam falando bem de um candidato e mal dos outros, de candidatos que foram caçados, que venceram as eleições e não conseguiram exercer os seus mandatos. Da mesma forma, em rádio, em televisão, onde não pode acontecer propaganda eleitoral além do horário eleitoral gratuito, também cabe a mesma coisa. Mas o que a gente percebe é normalmente jornais que alavancam as campanhas. Nós, advogados eleitoralistas, o que fazemos? Nós colecionamos os jornais ou orientamos os clientes adversários a colecionar os jornais assim que pede, ou que o candidato beneficiado pede o registro de candidatura. A gente já entra com a ação pedindo a cassação, e essas cassações vêm acontecendo com bastante frequência. Então, e aí a gente orienta os nossos clientes a não adotar esse tipo de comportamento, e também a gente advoga para meios de comunicação social. Aqui em São Paulo, a gente advoga para rádios, advoga para jornais, e aí a gente orienta a conduta. O jornal, ele pode ter uma linha editorial favorável a um determinado partido, favorável a um determinado candidato, mas não pode usar esse veículo deliberadamente para beneficiar a campanha.
Muito bem. E em relação à eleição desse ano, né? Eleição que é quase geral, com essa proliferação de candidatos, essas incertezas, pelo menos desde que eu comecei a votar, eu nunca vi uma coisa tão complicada como está hoje, né? Também que passa aí por Lava Jato e tanto lava que a gente nem sabe mais o que realmente é, o que não é, né? Porque são tantas notícias, às vezes se dá notícia de um candidato que, e se não sai daquele jeito, por exemplo, tem um candidato porque foi passado para a justiça comum, já fica dizendo que a justiça está puxando para o lado do candidato, né? Como é que o senhor analisa esse momento político dentro dessa questão que nós estamos falando, né? É a eleição mais difícil que nós temos, partindo também desse princípio, ou já vimos coisa igual desde o processo da redemocratização?
Não, eu concordo. Eu acho que a gente está com uma eleição bastante conturbada, sobretudo pela falta de esperança da população. Então, aqueles que analisam eleições já estão dizendo que essa vai ser a eleição com maior índice de votos brancos e maior índice de votos nulos. É bom a gente deixar bastante claro que voto nulo e voto branco não anula a eleição, porque sempre, a gente está falando de fake news, sempre surgem fake news nesse sentido em época de campanha. E a recomendação que a gente dá para quem está nos ouvindo é: está difícil escolher o candidato, escolha o candidato que você entende que é o melhor possível. Ah, mas todos são ruins? Escolha aquele candidato que você entende que é menos pior. Se a gente está num momento político complicado, padre, é bom entender que lá a Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 1º, fala que todo poder emana do povo, que o exerce mediante representantes eleitos, né? Então, se essas pessoas que estão lá hoje estão cometendo irregularidades, é porque nós votamos nessas pessoas. Então, a gente precisa tentar renovar dentro do possível, votar, não perder as esperanças, tentar fazer a melhor escolha possível. Tem uma série de pessoas aí que estão sendo processadas. Hoje o acesso a essas informações de processo é muito fácil, então se entender que um determinado processo é grave, não votar nessa pessoa, enfim, fazer escolha consciente, porque infelizmente tem gente que escolhe o candidato lá na hora, pega um santinho no chão e vota no candidato que tem o santinho no chão. Está faltando também consciência eleitoral, mas a escolha está muito pulverizada. Eu acho que a gente nunca viu tantos candidatos a presidente como a gente deve ver nessa eleição, e aí a gente precisa escolher da melhor forma possível, e hoje a internet ajuda muito nessas informações aí para a gente conhecer os candidatos, conhecer as propostas.
Muito bem, eu queria terminar a sua participação aqui pedindo que o senhor falasse para o nosso público exatamente a importância da gente conscientizar o uso das redes como meio. O senhor falou que a internet está aí para ajudar, né? Exatamente como meio de propagação do bem, inclusive voltando-se agora para a questão eleitoral. E aí concluímos a sua participação aqui, já agradecendo imensamente a sua colaboração conosco aqui no programa Ponto de Vista.
Eu que agradeço, é um prazer aí falar com os ouvintes, e o que a gente precisa usar, como o senhor colocou, é a internet como uma aliada. A internet é uma fonte de informação importante. Então, a gente tem como jogar o nome do candidato num buscador e ver se esse candidato aí tem processo, se esse candidato tem uma vida familiar estável, se esse candidato ele defende os princípios que nós defendemos. Enfim, tem como fazer uma análise detida do candidato. Tomar cuidado com notícias de redes sociais, porque nas redes sociais as notícias se disseminam muito rápido e muitas vezes sem critério. E buscar sempre a fonte da notícia e não sair compartilhando o que passa pela frente, porque a gente corre o risco de estar cometendo uma injustiça e de estar contribuindo para um pleito eleitoral ruim e com desinformação. Então, vamos analisar os candidatos com bastante critério e vamos analisar as notícias com bastante critério.
Muito bem, doutor Arthur, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Quem sabe uma hora dessa voltamos a falar mais próximo da eleição sobre esta temática, talvez em outro viés.
Muito obrigado e um grande abraço para todos, e nós estamos à disposição aqui em São Paulo.
Ok, muito obrigado, um abraço.
Outro.
Muito bem, falamos com o doutor Arthur aqui diretamente de São Paulo, que trabalha no escritório especializado em direito eleitoral. Agora aqui para os nossos convidados, né, tem algumas participações, vou destacar algumas. Uma pessoa que não se identificou, vocês falaram de gente que não quer se identificar, né? Então,
normal.
Ela disse que vê o papel do jornalismo que vocês expressam, que eles deveriam expressar e comunicar a realidade e não dar as notícias que dão ibope, né? Nós falamos aqui que os meios elegem certas coisas, porque aquilo é imediato, né? Respeitando, sobretudo, as pessoas envolvidas. E aqui ela cita programas ligados à nossa realidade aqui. Pergunta para vocês, né? Por exemplo, jornalismo policiais, tipo do Oswaldinho e do Bronca, que se verifica os fatos, verificar se os fatos são verídicos ou não. E as pessoas vão detonando, né? E a pessoa diz que não quer se identificar. E pergunta a opinião de vocês sobre isso.
Nesse caso aí do Oswaldo, né? Vou falar pelo Oswaldo, que é meu colega de trabalho, né? O Oswaldo, ele é um jornalista que ele só trabalha em cima de fonte verídica. Uhum. Ele não pega a informação na rua e solta no ar. A informação, se não partiu de um órgão oficial, como no caso dele, delegacias de polícias e também do site lá da Secretaria de Segurança, o SIGO, do qual ele tem acesso como jornalista policial, ele não solta, né? Então, ele é uma pessoa assim, de bastante credibilidade. Ele inclusive faz uma reportagem policial, às vezes até de tom com mais humor do que gravidade, né? E às vezes dá essa impressão assim, de que ele está tirando sarro da situação, mas é para diminuir aquela tensão do policial, né? Mas ele tem uma linha editorial assim, muito crítica em relação a tudo. E ele só solta notícia oficial, padre.
Uhum. Gustavo. Agora,
eu não vou citar nunca os dois casos, claro, citados aí por questão ética. No caso do marido, é colega de trabalho, tudo bem. Eu não vou citar as pessoas. Eu vou citar o jornalismo em si. As pessoas que fazem esse tipo de jornalismo, o policial, elas andam num limite muito pequeno, muito estreito de tempo. Elas têm que apurar e divulgar. Vamos separar uma coisa aqui: fake news para lá, de notícia mal apurada. Ou às vezes um erro da própria fonte, que acaba passando e acontecendo. Então, às vezes, essa ouvinte ou esse ouvinte tenha um dado momento ouvido uma notícia que tenha ido errado para o ar, e depois, com certeza, os dois colegas aí, com certeza foi corrigido, foi, foi reparado depois. Então pode acontecer. Às vezes, vocês já notaram, quando há um acidente envolvendo um ônibus, um avião, sempre a primeira notícia é de 20 a 40 a 100 mortos a mais. É impactante. Aí você chega lá, morreu um, morreram dois. Então, às vezes acontece isso na imprensa, em todos os meios. A gente apura, vai lá, consegue tudo certinho, mas naquele afã de divulgar, conforme as coisas vão acontecendo, a gente usa aquela primeira frase fantástica. As primeiras informações dão conta que... Por quê? Aquela notícia está em apuração. Aquele avião que caiu agora em Cuba, o 737-200 que caiu lá em Cuba, que é um avião fretado de uma empresa do México, que caiu em Cuba logo depois da decolagem.
Sim.
Olha, aquilo foi um exemplo clássico. As informações eram todas muito difíceis de serem apuradas no começo. Então, começou a dar o quê? Ó, caiu um avião, um 737. Na verdade, nem falou o modelo do avião. Disseram, não se sabe até agora o número de passageiros. Pronto. Aí foram apurando, um divulgou 100, outro divulgou 120, outro divulgou 130. Um outro divulgou 210. Um Boeing tem capacidade máxima de 180 passageiros, pelo amor de Deus. Então, assim acontece também.
Essa chega uma meia fake news.
Essa foi. Voltando ao exemplo da universidade que nós falamos aqui, aquela notícia do estupro, ela foi registrada na delegacia de polícia. Né? Uhum. A informação saiu de um boletim de ocorrência. E aí foi depois...
É o caso de Santa Catarina que nós falamos, né? A polícia foi que pegou, mas o jeito que foi mostrado, né?
Exato.
E aqui eu volto à questão... sobre a audiência e a verdade, né? Como trabalhar a questão da audiência e da verdade? Porque audiência pela audiência, mesmo pegando um fato como esse, né? Da audiência, mas depois o desenrolar do fato, né? Não seria o caso também de uma notícia mais humanizada no sentido de pensar já no desenrolar do fato? Porque a gente parece que não pensa no futuro, só pensa só no imediato, né?
Acontece. Mas também o senhor perguntou a notícia. A questão do fato, ali, pela importância de o Ibope, vamos colocar como ela, ou a pessoa colocou agora há pouco aí, e também da verdade. Qual é a verdade?
Qual é a verdade? Pilatos já perguntou isso para Jesus. A Jesus já perguntou e Pilatos também, né?
A verdade são os fatos. Os fatos são vistos de ângulos diferentes. Isso é um problema na divulgação da notícia.
Uhum.
A gente, quando vai lá, eu duvido que eu, ou o senhor, ou o Marildo, ou qualquer colega nosso sério, que vamos dizer isso, do bem, sério, vá para um fato e fique apenas, olha, eu vou fazer esse prédio que caiu aqui porque vai dar audiência. Não. Minha obrigação como jornalista é relatar aquele fato, é mostrar aquele fato. Agora, concordo com o senhor quando o senhor fala assim, não seria melhor a gente pensar um pouquinho, humanizar um pouco mais essa notícia? Acho que sim. Acho que está na hora da gente levar em consideração. A gente tenta fazer isso. No afã da correria, às vezes passa.
Uhum.
Mas acho que a gente deveria parar um pouquinho mais e humanizar um pouquinho mais, sim. Pensar nas consequências.
E padre, a gente também é muito cobrado em relação à questão da verdade da coisa, né? Por exemplo, a questão do prédio. Vamos falar do prédio lá, né? Que é um exemplo assim que todo mundo viu.
É clássico.
É clássico, né? Nós tínhamos lá vidas, pessoas humildes, pessoas que precisavam daquele teto para morar e tal. Tudo isso aí é humano. Mas nós tínhamos também uma coisa social terrível, que era um prédio caindo aos pedaços no centro de São Paulo. Que se a gente não fala que aquilo lá é o caos social, também a gente é cobrado por isso aí, né? Tipo assim, a imprensa tá escondendo a verdade, tá jogando a sujeira por debaixo do tapete, né? A gente é muito cobrado em relação a isso aí, padre.
Uhum. Muito bem, nós vamos fazer outro breve intervalo, porque agora já são 8h30, daqui a pouquinho a gente já retorna com os nossos convidados e também com o bispo, que nós anunciamos que é responsável da CNBB, para a comunicação. Ele vai nos falar aqui no nosso próximo bloco, próximo e último também, Dom João Justino de Medeiros, que é bispo coadjuntor de Montes Claros.
Programa Ponto de Vista.